Você está ouvindo Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
Ou que até não tem absorvente para mascarar isso, também faz parte dessas relações de poder. Né? Como é que... Eu gostaria de saber como é que é possível trabalhar isso também no consultório, levando em consideração essa disparidade mesmo, que vai além, né, de uma questão de consultório, porque envolve toda uma questão política, econômica, que vai além, né, muitas vezes das possibilidades que a gente tem ali no setting terapêutico. Então, como é que tu faz para lidar com isso quando tu recebe uma mulher nessas condições para trabalhar esse tipo de tabu?
E Aline, antes só queria reforçar aqui, né, que eu não sou ginecologista, né, eu sou jornalista, pesquisadora, educadora sexual, menstrual e gineterapeuta, né? Então, eu acho importante reforçar isso porque o meu papel, a minha função vai até um ponto, né? Eu não tô competindo com ginecologista. Eu acho isso muito legal, é muito importante isso que você trouxe, né, do controle social. Quando a gente pesquisa outras culturas, e aqui eu tenho bastante conhecimento das culturas asiáticas, eu morei algum tempo, inclusive, na Ásia, a gente vê que existia, né, e com certeza as culturas, muitas culturas asiáticas são muito machistas, mas que antigamente existia um respeito muito grande com a mulher menstruada. Então, não é que ela fosse proibida de fazer as coisas. Se entendia que, como ela estava menstruada, ela não deveria fazer as coisas, né? Ela era honrada por isso. E se percebia que, se ela pudesse simplesmente não fazer nada, ou simplesmente, né, descansar, relaxar, se conectar com ela, com Deus, enfim, dependendo da religião, isso era benéfico para toda a tribo, para toda a cultura. Então, se falava, você não precisa ir ao templo porque você é o próprio templo. Você não precisa lavar a louça, né, por exemplo, porque agora é mais importante você cuidar de si. E a gente pegou essas coisas e virou uma proibição. Então, a gente sabe que tem muitas culturas que mulheres menstruadas não podem entrar no templo, né? Eu mesmo, quando morei na Indonésia, lembro que tinha... em Bali, assim, eu morei em Jakarta, mas em Bali tinha avisos que davam medo, né? De você entrar aqui menstruada, como se a sua vida fosse destruída para sempre. Então, acho que a gente tem que lembrar que esses recortes, eles tiveram algo que tinha um porquê no passado, e a gente perdeu esse porquê. Até aqueles conselhos de vó, né? Ai, não anda descalça quando estiver menstruada, ou não lava o cabelo. Não é que a gente não possa lavar o cabelo, mas realmente, né, se a gente, principalmente se a gente ver pela medicina chinesa, faz sentido você se manter aquecida. Né, isso vai evitar a cólica. Então, eu sempre falo assim, não tem algo que seja proibido você fazer quando está menstruada. É você se entender. E existem países, como a Indonésia, que existe uma licença menstrual, que todo mês a mulher pode tirar, né, na Indonésia são 2 dias, eles chamam a lei da lua, que a mulher pode tirar e ela não precisa trabalhar. Então, isso se entende que a produtividade da mulher aumenta se ela pode ter esses dias de descanso.
Fantástico! Sensacional! Lei da Lua! Nossa, tô impressionada, realmente, assim, é uma outra relação, de fato. A cultura oriental, em geral, traz uma outra lógica, que a gente precisa trabalhar muito também. Que a gente vive sobre a lógica ocidental e a gente perde muitos detalhes aí da vida fundamentais que os orientais acabam tendo um cuidado muito maior, até milenar, inclusive. Que legal, Luiz.
Gente, eu tô aqui, ó, num sufoco aqui, tentando coordenar todos os computadores e fazer tudo, ouvir as duas com esses comentários fantásticos, toda essa experiência que a Luísa traz hoje pra gente sobre esse assunto, que é um assunto de extrema importância. E no início do programa também conversei com a Luísa, né, juntando a essa questão, porque a gente tem toda essa dificuldade como mulher, todos esses problemas de dor, de ah, quando você menstrua, quando você é nova, a gente já vai entrar nesse assunto por causa do áudio da Gi, que eu acho que é muito importante, que eu já vou passar para vocês. Mas antes disso, eu queria perguntar para a Luísa uma questão também, que é muito difícil para a mulher, é o desentendimento do homem em relação à menstruação. Então, quando a gente pensa num casal heteroafetivo, isso ainda é também um tabu muito grande, uma dificuldade para a mulher. Muitas esposas, muitas namoradas, muitas mulheres têm dificuldade de conversar sobre isso com o parceiro, têm medo de entrar num período menstrual e, de repente, de ser rejeitada, vai sair com o cara, vai ser rejeitada por conta daquilo. Então, eu queria que você, Luísa, Aline, também, como psicóloga, me falassem sobre todo esse processo e como isso fere a própria personalidade da mulher, né? E a própria aceitação dela, não é só de uma sociedade perante ela, mas ela em si mesma, né? Ela acaba criando uma aversão à menstruação, medo da menstruação, nojo, né? E diversos sentimentos ruins em relação a isso. Então, Luísa, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e a Aline também.
É muita coisa para falar, né? Por isso que eu acho que é tão importante a gente ter uma educação menstrual e sexual, e que, na verdade, a gente usa essas duas palavras, mas é tudo uma só, né? Tudo é educação sexual, porque desde criança, claro, a gente respeita a faixa etária de cada criança, mas a gente precisa sim falar desses assuntos, né? Para meninas e meninos. Então, a gente deveria falar sobre menstruação, sobre gestação, sobre parto, porque acaba sendo tabu e a gente acaba tendo medo do nosso próprio corpo, né? E eu vejo que hoje é muito difícil você, como mulher, ter autonomia sobre a sua saúde, que é algo tão básico. A gente coloca muito poder na mão dos médicos. Eu fiz isso por 15 anos. Eu acreditei nos médicos quando eles falavam que a minha dor era normal, apesar de eu vomitar, apesar de eu desmaiar, né? Eu tinha endometriose e não era normal. Então, acho que a gente precisa ensinar, né? O ideal é desde criança, mas nós, como adultas, a gente também se reeduca e a gente vai ser exemplo para meninas e adolescentes também, de entender o que é normal no meu corpo e o que é sinal de alerta. Eu posso sentir o meu útero trabalhando porque eu vou ficar menstruada, só que eu não posso desmaiar por causa disso. Isso é um sinal de alerta e eu preciso sim de ajuda profissional médica. E se eu encontrar um médico, uma médica que não me respeita, eu mereço e eu devo procurar outra pessoa. Independente de ser do sistema público, privado, se eu tenho plano de saúde, sabe, se é SUS, tudo a gente deve. Então, se nós mulheres não temos essa educação, quem dirá os homens, né? Fica um tabu mesmo, fica tipo, ai, aqueles dias, até hoje, a gente tem dificuldade às vezes de falar da palavra menstruação, né? É aqueles dias, tá de Chico, fala com o Xixando, ai, me empresta um absorvente, né? Como se fosse um crime, como se fosse um pecado. Então, eu acho que a primeira grande dica que eu dou para todas as mulheres é conheçam seus corpos, entendam, não acreditem em tudo que os ginecologistas falam, os médicos, né? Vai atrás da informação. Você tem direito de questionar o seu médico, né? E você merece encontrar alguém que você confia e respeita. E aos poucos vai ensinando isso. E para quem é mãe de menino, menina, é muito importante a gente agir com naturalidade, né? Coisas simples, às vezes, de você estar num almoço em família e você não precisar cochichar. Ah, alguém tem um absorvente para me emprestar? Ou se simplesmente, né, teu fluxo está mais abundante e você acaba, né, manchando algum sofá de alguém. Poxa, faz parte do seu corpo, da mesma forma que faz parte fazer xixi, cocô, espirrar, né? Então, realmente, é muita coisa, porque isso é só superfície. Depois a gente tem que entender que tem algo mais profundo, né? Que acontece no psique das mulheres, que é a parte hormonal, que às vezes a gente está realmente sensível, que a gente precisa dizer não para as demandas externas, porque isso é cuidar da nossa saúde mental. Se fala tanto sobre cuidar da saúde mental, e a gente não pode ignorar a menstruação no contexto da saúde mental. Porque a mulher pode sim ficar mais sensível, ter pensamentos mais depressivos, até mesmo suicidas no período menstrual, não que, né, mas são tudo sinais de alerta, e a gente devia entender o que, que é gostoso no nosso corpo, o que, que é normal no nosso corpo, o que, que é seu corpo assim pedindo socorro, né? Então tem muita coisa aí para falar, vou passar a bola para a Aline e depois eu volto.
Aline, conta um pouco pra gente sobre isso também. E se muitas pacientes te procuram também com esse intuito, sabe? É meio sufocante, assim, se se sentem mal. Se de repente também não vira trauma, situações que elas passaram com a menstruação. Então, como psicóloga, eu queria que você contasse um pouco sobre isso também pra gente.
A primeira coisa que eu acho que é fundamental a gente lembrar é que a decisão sobre qualquer método contraceptivo, então, se uma mulher menstrua ou não menstrua, se ela vai usar pílula ou vai usar o DIU ou camisinha, é uma escolha da mulher. Essa determinação não pode ser feita pelo companheiro, né? Ainda que esporádico, não interessa. Assim. Não é algo que o homem, nas relações héteros, lógico, né? Mas assim, não é uma decisão do homem. E, na verdade, nem nas relações homoafetivas também. Então, assim, cada um, dono do seu corpo, vai decidir qual método que lhe cabe, que a pessoa se sente melhor, né? Então, se essas escolhas precisam ser respeitadas, porque senão a gente entra num campo, inclusive, de num campo abusivo, que aí não tem como não trazer outras consequências, né? Mas é evidente, a Luísa traz essa questão do desprezo cultural, né, que recai sobre as mulheres, que é uma questão também histórica, inclusive, né? Quando a gente pensa na própria estrutura do sistema, onde a mão de obra mais barata é a mão feminina, né? Então existe uma necessidade dessa produtividade permanente. Então qualquer coisa que interrompa essa produtividade, ela passa a ser rechaçada. Né? Inclusive, um tempo atrás, houve uma companhia telefônica que foi processada por uma das funcionárias diante dos intervalos que foram considerados até desumanos. Porque como que uma pessoa que trabalha aí 6 horas e 20 necessariamente vai ter um horário certo para menstruar ou para outras necessidades fisiológicas? Né? Porque era o caso de uma empresa onde havia dois intervalos de 10 minutos, mais um intervalo de 20, e se por virtude a pessoa saísse fora desses intervalos, ela acabava sendo punida de alguma maneira. Voltamos à questão do controle dos corpos, de uma docilização desses corpos, né? Isso, né? Está domesticando esses corpos, né? Então, como isso fica forte, e aí entram essas questões que muitas mulheres acabam introjetando também, inclusive aí rechaçando o próprio corpo, que é uma questão comum feminina, inclusive, uma dificuldade com o próprio corpo e com as manifestações desse corpo. Tanto que essa também é uma questão comum numa das tentativas de invalidar um discurso feminino, dependendo de como ele ocorra, que é virar para uma mulher e dizer, você está menstruada? Qual que é o teu problema? Né? Então, como se isso fosse, de fato, um problema. Né? Há um controle, então, muito forte, e me parece que tem a ver necessariamente também com a nossa cultura, uma cultura patriarcal. A gente vive numa cultura patriarcal, nós somos frutos dessa cultura e, querendo ou não, infelizmente, muitas mulheres são machistas também, então acabam tendo um preconceito com o próprio corpo. Né? Tanto que o mais comum que eu escuto é de mulheres tendo preconceito, por exemplo, em transar, né? Em estabelecer uma relação sexual com penetração por conta da menstruação, do que um problema para os homens. Não, que não tenham alguns homens que também façam uso da menstruação feminina como uma forma de opressão. Mas para ver como a cultura, né, vai engendrando, né, seus tentáculos de diferentes maneiras, muitas mulheres acabam tendo preconceito com o próprio corpo e com as produções desse corpo.
Sim, Aline, acho que é muito importante você entrar nesse tema também, dessa questão sexual, masculina e feminina, né, de como enfrentar o sexo nesse período, assim, como, como interagir entre as partes, né? Porque eu acho que para muita gente isso é difícil, falar, né? Você falar, novamente, vamos citar isso, você falar a palavra menstruação, como é ofensivo você contar que está menstruada. Quantas vezes eu, como mulher, acredito que Luísa também, todas as ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento, também passaram por essa, tá de mau humor, tá menstruada? Ou vai menstruar, sabe, como se fosse sempre uma prerrogativa. E a gente, mulher, sabe que essa questão funciona diferente de uma para outra. Às vezes a gente fica depressiva, às vezes a gente fica mal-humorada. Tem mulher que fica com fome, tem mulher que vomita e desmaia, tem mulher que sente dores. Então, cada mulher vai manifestar isso de uma forma diferente, não tem nada a ver com o humor diário, né, da gente. Algumas talvez possa até afetar, né, cada uma, mas não é uma prerrogativa para que se fale isso. E essa questão, Aline, sexual, eu acho muito interessante, porque hoje à tarde eu fiz uma pesquisa em torno disso, e eu descobri que existem, inclusive, fetiches com menstruação. Tem homem que tem fetiche, que prefere a mulher menstruada, que adora, que acha o máximo. Tem homem que tem nojo extremo, que jamais vai encostar numa mulher menstruada. Né? Eu vi relatos, né, dentro da minha pesquisa de mulheres assim, que já se sentiram constrangidas e passaram momentos difíceis numa relação por estarem menstruadas. Então, tudo isso é muito cruel para a mulher, né? Seja você virar um fetiche nesse período, ou seja você ser recusada por estar nesse período. Mas muda muito a libido da mulher durante esse período. Então, eu novamente passo para a Luísa essa pergunta, né? A mulher tem mais libido durante o período menstrual ou isso varia de uma mulher para outra?
Isso é muito pessoal. Realmente, tem mulheres que vão ter um apetite sexual muito grande durante, né, a menstruação e outras não. Eu gostaria de reforçar aqui que realmente se a mulher sente muita dor, muita cólica, isso não é normal e obviamente ela não vai sentir desejo sexual quando ela está sofrendo, né, fisicamente. A gente tem, né, uma produção, dois picos de testosterona durante o nosso ciclo menstrual, né, no dia que a gente ovula e no primeiro dia da menstruação. Então é normal, algumas mulheres vão sentir realmente mais desejo. Isso é totalmente normal. Se você quer fazer muito sexo durante sua menstruação, faça. Se você não quer fazer, e às vezes você não quer fazer, não tem nada a ver por nojo. Não é que você está com nojo. É simplesmente que você quer ficar mais sozinha, mais introspectiva, né? O que eu gosto de reforçar, que é um período que você vai estar mais sensível, né? Sempre começando aí pela questão física. Precisa muito usar preservativo durante, né? Sempre, mas mais ainda durante a menstruação, que vai ser mais fácil você pegar alguma coisa, né? A nossa mucosa vai estar mais sensível, vai ter mais fluidos, então vai ser mais fácil. E daí, para quem, né, acredita aí, né, é um pouco polêmico, mas a gente também está mais aberta emocionalmente, energeticamente, espiritualmente. Então, a troca, né, de todos os fluidos com o parceiro, com a parceira, vão ser maiores. Então, eu sempre falo para a mulher ver o que ela se sente confortável. Se se sente confortável fazendo muito sexo, faça. Se não quer, também não tenha medo de falar não, né? Não significa que ela tem nojo. Ser dona do seu próprio corpo é isso, é respeitar as suas vontades. E outra coisa, se por um acaso ela está com um companheiro que no momento ali não quer, uma companheira que não quer fazer sexo, ela pode muito bem se resolver sozinha, né, gente? 2021... masturbação, e enfim, inclusive para mulheres que não estão com uma cólica incapacitante, a masturbação ela ajuda a aliviar a cólica. Então também fica a dica aí para quem quiser se masturbar nesses dias, pode ser muito prazeroso.
Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.